Eita, que os ídolos do coração estão tudo sendo destronado, né? Eu consigo ver uma filhinha assim, ó. Pega o seu banquinho. Pega sua mochilinha, pega suas trouxinhas e mete o pé do meu coração, porque meu coração tem dono, meu coração tem um rei, meu coração tem um espírito que precisa habitar nele, que é o espírito do meu Criador, do meu Pai, do meu Senhor. Amém, rainha. Glória a Deus que você chegou aqui no dia 4 do propósito de orações de honra, um propósito de 5 dias, é o primeiro que a gente faz assim em 5 dias, e eu estou gostando desse formato para apresentar para vocês como que a gente trata das coisas dentro da realeza. Se em 5 dias você vai ter os resultados que teve, imagina nas 30 orações guiadas que tem dentro da realeza para estruturar uma mente de Cristo, uma mente de honra que age de acordo. Que a mente de Cristo, o Espírito Santo te dá no momento que você fala, Pai, eu quero a mente de Cristo. Mas conseguir agir de acordo, coração limpo para agir de acordo, é um processo. É um processo diário, diário, uma reeducação emocional pelo Espírito Santo de Deus. Featuring Holy Spirit. É ele quem faz, não somos nós que fazemos. Mas você precisa ser discipulada, você precisa ser conduzida, e é isso que eu faço dentro da realeza com você, para a honra e glória do Senhor, porque quem sou eu na fila do pão? Eu digo para você, eu sou uma filha amada, bem posicionada, curada, sarada, liberta, comissionada e, portanto, prontinha para destravar outras mulheres. Aleluia! Estou falando isso logo no início desse áudio porque as inscrições para a Realeza vão até domingo, esse domingo dessa semana. Então te cria, dá teus pulos, começa a orar para o teu pai prover e entre na Realeza. Não deixe para depois. Não tem nenhum outro investimento que custe tão pouco que vai te trazer tanto. Não tem, não existe. Pode ficar tranquilo. Eu estou nesse mundo de curso há 7 anos e não existe nada igual. E eu falo isso com muito temor, mas também Deus já me falou que não basta eu ser aquela que ensina, eu tenho que ser aquela que vende bem o peixe. Então, o peixe é dele, né? A mensagem é dele. E eu sou digna do meu trabalho, como a Bíblia fala. Então, assim, eu quero ver todas vocês lá. Eu quero todas vocês lá. Todas vocês que estão dando valor a esse tipo de conhecimento, é o tipo de mulher que eu quero ser amiga, não quero só ensinar, eu quero vocês na minha vida. Em nome de Jesus, um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Deus é Pai, eu creio. Dá um amém aí, rainha, concorda aí. Então seja muito bem-vinda ao dia 4. E além de ter você na Realiza, eu quero saber que você chegou até aqui. Eu preciso que você me conte lá no direct como está sendo para você. Eu sei que muitas não querem se expor, não querem contar. Mas isso faz parte do processo, rainha. Não se isola, não. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso processo e só de você ter chegado até aqui, eu já vejo a mão de Deus sobre você. Eu já vejo a sua dependência do Espírito Santo, porque eu sei que muitas de vocês estão dando play já chorando, não é? Já angustiada, com o coração batendo forte no peito, pensando o que que vem por aí? Será que eu aguento mais um dia? Outras não, outras estão exultantes. Ai, meu Deus, o que que Deus vai falar hoje? Né? Mas o meu processo é diferente do seu. Isso que eu descobri depois de atender centenas de mulheres bem posicionadinha, eu posicionadinha, o Espírito Santo me fala muito, né? Me fala muito, muito, o tempo todo me revela alguma coisa daquilo que ele tem proposto para mim. E ontem eu conversava com uma amiga do seminário, do master, né? Que agora eu entrei nessa nova fase aí do seminário, de um dos seminários que eu faço. Enfim, eu estudo para chuchu, né, gente? Glória a Deus por isso. E eu falei para ela: ó, o mais legal da cura pelo Espírito Santo é que o teu processo é diferente do meu e eu tenho que estar aberta para tudo, porque ele é Deus. Quem sou eu para questionar como é que Deus vai fazer? Mas sem maluquice. Tudo que ele faz está na Bíblia. Tudo que ele faz está escrito lá. Tudo que ele faz é alinhado com o pai e é alinhado com o filho. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Tem muita mulher dizendo que é guiada pelo Espírito Santo de Deus a fazer prática XYZ, mas ela não tem uma vida de intimidade com o Espírito que ela diz que está sendo guiada por ele. E o que é uma vida de intimidade com o Espírito? Intimidade com a palavra do filho, certo? O filho é o verbo, e com o coração do pai. Esse caráter de Deus, que é santo, que é puro, a gente não pode nunca perder de vista. O Espírito Santo nunca vai te guiar no profano, na mistura, no que é oculto, no que é idólatra, no que busca atalhos para Deus, no que te faz querer fugir dos processos de dependência e intimidade com o Espírito Santo. Isso é engano, isso é mentira. E corações amargurados são corações que vão ser enganados ali na esquina. Satanás deve ter um dossiê. Vamos pegar a lista das amarguradas hoje aí? Vamos ver quem que a gente vai perturbar hoje. E eles têm staff para perturbar todo mundo. E quanto mais você se levantar, eu imagino eles tendo uma reunião, falando assim, quem é que tá querendo se levantar hoje aí? Quem tá dando play naquele negócio lá, que é aquela outra lá que a gente não aguenta nem olhar pra cara dela mais, tá fazendo? Ah, tem essas centenas aqui se levantando. Foco nelas hoje. Vamos tocar na amargurinha delas hoje. Ela nunca terminou nada que começou mesmo. Só a gente voltar lá com aquele boletim que ela tá lá no fundo do coração, que ela não acha que Deus já pagou. A incredulidade dela não deixa ela acessar a herança que ela recebeu pelo sacrifício de amor de Jesus. Aí eu imagino eles tremendo e crendo, que a palavra diz que eles creem e tremem. Jesus! Então vamos lá perturbar ela. Eu quero fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo plano forjado de Satanás para distrair as tuas filhas, para saquear a porção que o Senhor tem para elas no dia de hoje, para tirá-las deste propósito, para desvirtuá-las na fé, para plantar incredulidade, dúvida ou confusão no coração delas, está proibido de acontecer na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de dúvida e todo espírito acusador de dívida saia agora da vida dessa mulher que está ouvindo esse áudio e das que virão a ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todas aquelas que o Senhor já predeterminou que vão participar desse propósito. Amém, amém e amém. Pai, guarde a família, os negócios, tudo que é importante, tudo que leva o nome, tudo que é precioso, tudo que é teu, tudo que não pode sair da vida dessas mulheres, porque ainda não é o tempo, porque o Senhor é quem está no controle da vida delas. Guarde, Pai, debaixo do sangue de Jesus, em nome de Jesus, proteja-as para que elas aprendam a se posicionar aqui, seguras e protegidas e libertas, debaixo das tuas asas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa notícia é que o coração limpo não dá lugar ao diabo. Não tem nada que o diabo possa usar, ele só tem como usar a sujeira e o que está em oculto. Só não tem jeito para pecado encoberto. Tudo que foi trazido à luz, você pode ficar em paz. Até aquilo que o Senhor já trouxe à sua memória nos primeiros 3 dias e que já te fez chorar, que já te fez se apavorar. Se o diabo vier tentar te acusar, você vai falar, agora já está na luz e já está na mão de Deus. Sai daqui, você não tem nada contra mim não. Pode lembrar de coisa velha. E aí, se ele te lembrar, você fala, obrigada. Agora eu vou entregar na mão do meu pai de novo. Só para isso que tu serve. Você não pode cair nessa isca. Mas como que a gente não cai nessa isca se o nosso coração não for endividado? Corações endividados são um prato cheio para o engano. São um prato cheio para o cativeiro. Nós já estamos num cativeiro quando estamos endividadas. Nós já perdemos a liberdade quando já estamos endividadas. Como é que é aqui no mundo natural? Se eu estou endividada, meu nome está sujo, eu perco liberdade de comprar, de ter crédito. Não é assim? Se eu estou endividada no meu coração, eu perco a liberdade de viver. Eu não tenho liberdade para viver. Eu não tenho liberdade para fluir na direção que o Espírito me mandar. Eu não tenho liberdade para me mover na direção que o olhar amoroso de Jesus me apontou. Mas quando eu honro o Espírito Santo de Deus e temo a Ele, meu coração começa a ser limpo. Esse é o resumo dos últimos 2 dias, certo? E sobre o que a gente vai falar hoje, rainha? Ai, meu Deus, um dos assuntos que eu mais gosto no mundo. E Deus é tão bom para mim, porque eu vou dormir cansada. Essa semana está sendo bem cansativa. Na verdade, uma sequência de semanas. Muita mentoria, muita escrita, muito curso, muita coisa, muito atendimento, muita viagem. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, porque é Dele. Alguém tem dúvida que esse propósito é Dele? Que as palavras são Dele? Que a mensagem é Dele? Não, né? Então eu vou dormir falando, Senhor, eu te entrego o próximo dia, porque eu não estou com clareza ainda do que o Senhor quer falar. E aí eu acordo e o negócio está totalmente dentro de mim, eu estou impregnada, e quanto mais eu oro, mais eu adoro, mais eu exalto ele, honro ele, ou seja, crio uma atmosfera propícia para ele, para a presença dele ser mais percebida para mim, para eu ser mais cheia da direção dele, mais claro o destino fica, rainha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por que que eu estou falando isso? Que eu estou muito feliz. Porque eu comecei uns assuntos que eu não terminei. Você tá lembrada? Que no dia 2 eu falei, meu Deus, eu chorei tanto que eu me perdi. Eu comecei uns assuntos que eu não terminei. Eu lembro claramente de eu falando uma frase. Eu sempre fui alegre, mas foi a primeira coisa que Satanás tentou me saquear. Eu vou explicar e não expliquei foi nada. Não foi assim? Mas hoje eu vou explicar. Até as nossas falhas estão debaixo do controle do Senhor, quando nós dependemos dele, porque hoje era o dia para falar de alegria. Se você for reparar, ansiedade, e se você não reparou, repare agora. Ansiedade fala de desejos do coração frustrados, não é assim? Estou ansiosa por quê? Porque eu não consigo fazer as coisas que eu queria, porque eu não consigo o resultado financeiro que eu queria, porque eu não consigo a performance no casamento que eu queria, a performance no ministério que eu queria, a performance. Desejos do coração frustrados falam de um coração endividado, que não tem contentamento, que se cai uma gota de alegria, o coração faz assim, ó, chupa, porque a terra está seca, porque o coração é de pedra. Ansiedade fala de um coração carnal ou natural. E qual é a diferença? A mulher natural é aquela que só é uma criatura, ela não encontrou Jesus, não nasceu de novo, ela não é filha de Deus ainda, porque só é filho de Deus quem nasce de novo, só para você saber. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus, é criatura de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, mas ainda não foi vivificado pelo Espírito. A obra da salvação ainda não estartou na vida daquela pessoa. Então, a pessoa natural é aquela que anda como se o mundo fosse só corpo, emoção, comer, dormir, satisfazer desejos da carne, ser feliz, o que importa é te fazer bem. Hedonista. A pessoa carnal é pior, porque ela foi vivificada pelo Espírito, ela nasceu de novo, ela é filha, mas ela escolhe andar na carne. Ela não se posicionou ainda no Espírito. Então, ela já é um ser espiritual vivificado para as realidades maiores, para as realidades espirituais, mas ela não age de acordo. Ela está presa na idolatria ainda. Então, até ontem, talvez você fosse uma mulher carnal, uma filha carnal. Misericórdia para nós, né? Mas a partir de hoje, você já é uma filha espiritual e que está num processo de crescimento espiritual e que está num processo de amadurecimento espiritual e emocional. Amém? Então, se ansiedade fala de carnalidade, o contrário de carnalidade é o quê? Andar no espírito, certo? Se tornar uma filha uius. E quais são os sinais de que eu não estou mais andando na amargura do meu coração separada de Deus, Deuteronômio 29. Eu estou andando na limpeza do meu coração, sabendo que eu sou amada. Eu acordo, já coloco o bottom, ó, God's child, filha de Deus, amadinha de casa, porque eu já saí humilhadinha de casa. Quais são os sinais? Quais são os sinais? Porque tem que dar fruto. Se não der fruto, pode ser só uma ilusãozinha de que você já está limpinha e você ainda não está. Não viva ilusões, não, rainha. A verdade é muito mais gostosinha. De verdade é mais gostoso. Então vamos lá. Gálatas 5. Gálatas 5 fala sobre essa luta, essa dualidade entre carne e espírito, né? Eu quero ler 5 a partir do 3, do 13. Porque vocês, irmãos, irmãs, foram chamadas à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros por amor. Aqui ele está falando que o amor é o que limita a liberdade. Como é que eu sei que eu estou vivendo a liberdade de Cristo? Porque eu estou no amor do Pai. Se eu estou na rejeição, se eu estou na amargura, aí a liberdade vira libertinagem, vira um coração voluntarioso, hedonista, que só faz o que quer, que só quer cumprir ali as idolatrias do seu coração, que só quer fazer as suas vontades. Isso não existe. Isso não existe. no cristianismo, né? Nessa jornada de crescimento espiritual. Isso mostra imaturidade espiritual, é o que ele está falando aqui. Versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E se a gente for pensar que lá no Velho Testamento, as passagens todas que a gente viu esses dias, e que eu falei muito na mentoria de ocultismo sutil, porque eu falei muito de idolatria e feitiçaria desse tempo lá, a gente vê que o Senhor nos entregaria para as nossas paixões. Uma das consequências espirituais da idolatria, do coração sutil ou visível, escrachado, quem adora a imagem, é a gente se entregue ao ídolo, né? Então, como o ídolo, ele fala de demanda, esforço, preço, penitência, naturalmente eu estou sob pressão. Naturalmente, eu estou debaixo de uma meta, como se eu trabalhasse numa equipe de vendas. Eu tenho que bater uma meta quando eu estou vivendo com idolatria no meu coração. Eu tenho que cumprir algo. Pode ser 2 horas de academia por dia, pode ser o ritual XPTO que você tem que fazer toda manhã e se pular vai dar ruim, a repetição de 21 dias, a mentalização, a rotina. A sua rotina devocional pode ser um ídolo. Né? Se eu não fizer devocional, não vou para o céu, não tem salvação, o Espírito Santo não está comigo, Jesus não me ama. Sempre que tem idolatria, tem penitência e esforço. Mas onde tem honra, tem graça e descanso. Então, quando nós estamos angustiadas, já é a mão de Deus nos entregando para os nossos ídolos, para que um dia Ele possa resgatar nosso coração de volta, como está lá em Ezequiel. Certo? Então, o que Ele está dizendo aqui já é amor de Deus. Vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. E a gente poderia dizer, jamais serão entregues aos seus ídolos, jamais viverão em angústia, jamais viverão em ansiedade. Porque a carne, versículo 17, luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Fazer o que quer é sinal de idolatria. É sinal de amargura, é sinal de dívidas emocionais, é sinal de um coração que não sabe quem é, não sabe quem é o dono, não sabe o lugar das pessoas, ou seja, está em desonra. É um sinal de um coração que está buscando satisfazer os desejos da carne, está só se frustrando e, portanto, mais ansiedade. Quanto mais carnalidade, mais incredulidade, mais ansiedade. Ora, versículo 19, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória. Eu vou só ler esses trechos selecionados para que você compreenda o contexto do que a gente está falando aqui. Você já entendeu que o amor entrou na tua vida. Fruto do Espírito é amor. Quando o amor entra na sua vida, você recebe uma mente nova, uma mente sarada e um start de uma jornada com Deus. Não é uma fitinha mágica, não é um pó de plim, 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 não é uma varinha mágica, ele não vai te poupar dos processos, porque nem Jesus foi poupado, mas ele te dá uma vida, e uma vida em abundância, ele te dá uma esperança de futuro, aleluia! Então o amor de Deus começa a te ensinar os limites de Deus, o caráter de Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, limites amorosos. O Senhor está nos ensinando a ser como Ele, ter um caráter como o dEle, desde o Éden, desde a queda, desde sempre, desde que Ele te chamou. E foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele que te amou pela misericórdia dEle, Ele que quis você aqui. E você está aí reclamando que a jornada de Deus é pesada, tem gente que nem escolhida foi ainda. Deixa de ser ingrata, em nome de Jesus. Então o amor do Senhor já te alcançou. Você já aprendeu que quando Jesus olha para você e ele está olhando para você agora, então quando você percebe que ele está te olhando, o amor dele é capaz de derreter o seu coração. Endurecido, amolecido, amargo, não importa. O amor dele é infalível para derreter o seu coração e fazer você chorar amargamente, como Pedro. Então, o amor dele te dá limite e te dá direção. Direção e limite andam juntinho, Jainha. Toda escolha envolve renúncia. Se eu escolho para Paris, eu já estou escolhendo que eu não vou para o Caribe. Amém, Senhor. Tua filha está pronta para ambos. Mas, você entende o que eu quero dizer? Somos mulheres maduras. Se você escolhe fazer algo de manhã, você está abrindo mão de fazer todos os outros algos. Se você escolhe fazer qualquer coisa antes do seu tempo de intimidade com Deus, é uma escolha sua. Você vai pagar o preço por elas. A gente vive as consequências das nossas escolhas. Se eu escolho andar no Espírito, eu vou escolher buscar a presença do Espírito, aprender a andar no Espírito, me submeter aos processos do Espírito, ser levada para o deserto com o Espírito, ser esticada na fé com o Espírito, ser equipada no ministério com o Espírito, ser curada e liberta pelo Espírito. Ai, não, Nath, está muito difícil para mim. Eu recebi várias mensagens assim ontem, está muito difícil para mim. E aí eu falei, eu não prometi que ia ser fácil, ainda bem que eu sou bem verdadeira, né? Realmente a comunicação clara é um valor muito grande para mim. No vídeo que eu convidei para o propósito, eu falei, eu não vou dizer que é fácil nem que não vai doer, porque é mentira. Então, tá tudo certo até agora, qual é o problema? Não, é porque eu tô chorando muito. Então, tô esperando o problema ainda. Você está chorando porque o amor do Senhor te olhou e derreteu o seu coração. Se você não está vendo a graça e a misericórdia de Deus nisso, é mais oraçãozinha que tem que entrar na tua vida. Mais Bíblia. Mais tempo de mesa com o Espírito Santo. E eu falo assim, né, com esse tom mais brincalhão, para que você entenda que o seu processo não é diferente dos outros processos de todos os cristãos que passaram por esse planeta. A gente vai ler esse texto aqui. Você não é o alecrim dourado que está chorando amargamente sozinha. E que o Senhor tem que pegar no colo enquanto todos os outros cristãos estão chorando. Mas você, ele tem que tratar com favoritismo. Isso é uma dívida emocional. Não queira ser tratada diferente. Não queira ser tratada como se você tivesse uma deficiência. Seja corajosa diante do Senhor. Pai, eu chego no teu trono com confiança. A Bíblia fala que ele não te deu um espírito de medo, mas de ousadia. Toma posse disso e fala, Senhor, eu não tenho coragem de ir sozinha nesse quarto. Nesse quarto escuro, nesse quarto da bagunça. Mas com o Senhor eu vou. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito eu vou. Não entra numa de querer ir só com o Espírito, achando que ele está te guiando. Na verdade, é o seu coração que está te guiando e você está indo sem palavra, sem oração, sem jejum, sem louvor. Não vai. Vai com o pacote completo. Vai blindada pela palavra. Vai blindada pela fé em Jesus, pela graça, pela sua salvação. Vai convicta de que você já está justificada. Você está só vivendo um processo de se tornar abundante. De rejeitada para amada, de escassa para abundante. Amém? De escrava para próspera. Então é isso que a gente está vivendo aqui, um processo de santificação da alma, como fala em Tessalonicenses, que é um processo contínuo e diário de santificação da nossa mente, ou de renovação da nossa mente, como fala em Romanos, que é uma ação do Espírito Santo. Ele é quem faz, não são fórmulas mágicas, fitinhas mágicas, como está em Ezequiel 14. É para quem se submete ao processo e não divide a glória dele. Amém, rainha. No processo de santificação, não tem como você buscar o que é profano para se santificar. Não tem como, não tem lógica. Não deixa Satanás te enganar. Então, o amor, a gente já encontrou. O fruto do Espírito é amor. A gente está sentindo o amor do Pai. E essa é a hora de você falar, Pai, obrigada pelo teu amor. É verdade, o Senhor já me escolheu, já me alcançou, o Senhor já alcançou minha família. Meu Deus, eu sou a terceira geração. Meu Deus, o Senhor ama meu Deus. O Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Meu Deus, eu tenho vida por conta do teu amor. Eu sou salva por conta do teu amor. Eu tenho uma direção, um destino, um propósito por causa do teu amor. Meu Deus, tudo que eu sou e que eu tenho é graças ao teu amor. Um amor que é bom, que é misericordioso. Meu Deus. gere agora uma declaração, um coração, lábios de louvor por esse amor. Em nome de Jesus. Isso faz parte do processo. E o fruto do Espírito é alegria. E eu falei que eu comecei a falar sobre alegria e não terminei. Eu sinto que eu sou uma pessoa que dou esse fruto muito, né? O Senhor me deu a graça de ser muito alegre, mesmo em meio às tribulações. Porque ser alegre, a alegria emocional que eu ensinava na nova era, quando eu era envolvida com o ocultismo, eu não sabia que era nova era, nem nada, mas quando era envolvida com o poder da mente, manipulação mental, manipulação energética e tudo mais, tudo isso é desautorizado por Deus. Eu promovia e ensinava e gerava, era tudo verdade, porque não é que é porque é ocultista que é mentira, só é enganoso, são falsificações da verdade. Como uma nota falsificada de R$200. É algo de muito valor para nós, a alegria. A alegria traz cura para o corpo físico. E isso é bíblico, está lá em Provérbios. Então eu ensinava alegria como cura, frequência da alegria. Meu Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor. Eu ensinava muita alegria, mas eu sempre fui alegre, mesmo antes. A vida inteira eu fui alegre, sempre fui uma pessoa alegre, uma menina alegre, uma mulher alegre. É claro que a alegria corrompida, quando você tem um coração caído, ela vira euforia, ela vira libertinagem, ela vira irreverência, ela vira deboche, ela vira outras coisas, né? Ela vira algo que te tira mesmo ali da postura de honra que você deve ter de saber quem é, saber a quem você pertence, saber que você não está avulsa, você tem dono, você presta contas para um senhor, você tem um pai que tem uma reputação e que você precisa revelá-lo para outras pessoas, você tem um compromisso com Deus, né? Mas mesmo assim, na minha essência, no meu DNA, eu sou alegre. E você também. Eu tenho a consciência de que sou, mas talvez você só esteja sem a consciência de que é. E quem está falando aqui é Deus, porque não vem das suas circunstâncias, não vem da sua personalidade, não vem do seu temperamento, não vem desses horóscopos gospel que tem por aí, vem do fruto do Espírito. E você tem o Espírito, se você aceitou Jesus, se você foi vivificada por Ele. Então, se você tem o Espírito e não está tendo alegria, o que que pode estar acontecendo com você? Bom, vou te contar o que aconteceu comigo. Assim que eu me converti, que eu contei rapidamente para vocês, lá atrás, com 22 anos, eu, que já era alegre, mas que era bem amarguradinha, fiquei mais alegre, mais cheia de alegria. Virei uma pessoa muito mais agradável de conviver, muito mais leve. Que alegria tem isso, né? Parece que a gente está leve. A alegria, ela é leve, ela é leve. Ela não pesa na nossa vida, ela é leve. E eu era leve, eu era agradável, tudo isso. Só que a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu saí da igreja, quando eu virei as costas para Deus, quando eu virei as costas para o Jesus que me olhou, para o Jesus que me curou, para o Jesus que me escolheu, para o Jesus que me deu para dons, para o Jesus que deu dons para mim, eu vou falar sobre isso até o final do propósito, porque você precisa deixar de ser enganada de uma vez por todas, e esse é o tema de amanhã, já vem preparada para ter que se posicionar, e a partir de amanhã você vai se posicionar, eu creio nisso. Eu declaro isso sobre você, você não vai mais ter dúvidas do seu propósito e do seu chamado. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo, tá? Não sou eu não, é você e Deus, então depende do seu posicionamento de submissão. Mas a primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu me virei de costas para o Senhor, foi perder totalmente a minha alegria. Eu lembro que eu estava indo trabalhar, eu trabalhava no centro do Rio naquela época, e eu tive a psicologia chamou de episódio, hoje eu sei que foi uma experiência sobrenatural. Eu imagino o diabo fazendo festa no inferno, que ele tinha me ganhado de vez, a gente fez de tudo para destruir a vida dessa mulher, Jesus foi lá e resgatou. Agora que ela virou as costas para a igreja, é que não tem volta mesmo. Vamos acabar com a vida dela. E foi muito pouco tempo depois mesmo, rainha. Foi tipo, eu saí debaixo da mão de Deus, do favor e da graça do Pai, da dependência dele, da busca dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é guardar os mandamentos do Senhor. É tomar o cuidado de guardar, tem uma passagem que vai dizer. Então, a partir do momento que eu deixei de tomar o cuidado de guardar, eu estava fora, né? Tinha legalidade. O diabo tinha como chegar no tribunal de Deus e blasfemar, que é isso que a Bíblia diz. E por conta disso, eu preciso viver as consequências ali espirituais, né? Porque Deus é justo. Isso é uma coisa que se aprende na realeza, na aula de heranças, né? Espirituais. E na aula de mundo espiritual também, uma coisa que você aprende no SIL, que enfim, você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso para você entender como o mundo espiritual funciona. E muito pouco tempo depois que eu deixei de tentar guardar as palavras do Senhor, ou seja, desistir de amá-lo, né? É duro falar assim, mas essa é a verdade. Abrir mão do amor dele e abrir mão de amá-lo. Eu tive esse episódio no meio do centro da cidade do Rio de Janeiro, que eu tive um colapso, um lapso. Por um momento eu não sabia quem eu era, nem onde eu estava. E eu tive um colapso do sistema nervoso. Naquele dia, aquilo durou alguns minutos, aquilo voltou a acontecer mais 3 vezes mais para frente. Mas naquele dia eu procurei uma psicóloga, porque eu achei que tinha alguma coisa muito errada comigo. E essa psicóloga diagnosticou por um tempo, depois de algumas conversas, que eu estava numa depressão profunda. E ela me encaminhou para um psiquiatra, que diagnosticou, depois também de algumas sessões, que eu tinha um transtorno. Depois de investigar todos os transtornos, porque tem uma lista, um livrão, na verdade, dos SIDS, das doenças, dos diagnósticos, que eu tinha um transtorno, bipolar. Chegaram a achar que era de personalidade, mas eu não era tão dramática para ser borderline. Mas eu era bem, bem instável e por isso me diagnosticaram com transtorno bipolar. Bom, dali para frente foram 10 anos. 10 anos em que toda a alegria que eu tive foi sintética. Foi com a ajuda de remédios. Todo prazer que eu tive, toda resposta à vida era sintética. Eu fiquei 2 anos sem dormir, com insônia. E só quem já teve insônia sabe a dádiva que é botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Por isso que eu dou tanto valor para dormir. Ainda que eu não durma tanto quanto eu gostaria, por questões óbvias, porque eu não posso fazer só o que eu quero. Eu tenho um reino para implementar na Terra, né? Colaborar com o Espírito Santo para implementar na Terra. Mas volta e meia o pai me lembra que ele dá para os. Até para. Ele dá enquanto a gente dorme. Ele trabalha enquanto a gente dorme. Ele vigia enquanto a gente dorme, certo? Então a minha alegria, ela foi roubada. A minha identidade, a minha percepção da minha identidade, ela foi roubada. A minha posição, eu saí dela. Eu acreditei que ela não era para mim. Não mudou o meu status. O diabo não pode mudar quem eu sou. Repete comigo, o diabo não pode mudar quem eu sou, mas ele pode usar as minhas amarguras para me fazer acreditar em enganos e em mentiras. Quais eram as mentiras? A igreja não é para mim. Essa vida não é para mim. Não tem ninguém que presta na igreja. Pastor é tudo safado. Esse monte de coisa que rola por aí são mentirinhas velhas. O Albinho é cheio de figurinha repetida. Mas essas verdades entraram no meu coração. Eu não sou amada, ninguém me entende, ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda em nada, ninguém está aqui para mim. Amargura em cima de amargura. Então, na verdade, por mais que eu tivesse uma essência alegre, a amargura me impedia de dar o fruto da alegria. O fruto da alegria, ele era corrompido por raízes amargas. Então, você dá fruto amargo, dá fruto alegre, dá fruto. Não é essa vida de filha madura que Deus tem. Deus tem uma vida de tribulação, mas que o fruto é sempre doce. Porque eu sinto a tribulação, eu reconheço a emoção, eu submeto a emoção. Então eu posso ter o fruto da alegria e estar passando por um momento triste num velório, num momento triste, numa dificuldade, num conflito, num relacionamento. Eu posso estar passando por emoções de tristeza, mas espiritualmente, no meu coração, onde minha identidade é revelada para mim, no testemunho interior, que é como o Espírito Santo fala comigo, na voz do Espírito Santo, que tem que ser a primeira voz que eu escuto, a mais alta, a mais importante e a que manda, e o resto tem que obedecer porque tem juízo, a única que pode mandar, ela diz: não endureça o coração. Lembra que a minha alegria é a tua força. Então, toda vez que você aprende a se posicionar em honra, e é isso que eu te ensino a fazer na realeza, nunca mais você vai ter um dia sem o fruto da alegria. Eu declaro isso para você sem medo de ser feliz, porque é a ação do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que o diabo tentou saquear foi a minha alegria. Bom, no final desse período, e foram 10 anos que eu não consigo nem relatar para vocês, 10 anos de morte em vida, 10 anos de independência de Deus e, portanto, morta. Morta para o pecado, morta emocionalmente, na depressão, entregue às angústias e aos ídolos do meu coração. A felicidade é o principal ídolo do coração do homem, né? Você aprende isso quando você vai fundo nas pessoas que têm um chamado como o meu, de alertar para a idolatria do coração. Quando você entende que você está entregue ali às paixões, é fácil, mas durante 10 anos eu não vi. Que eu tentava satisfazer os desejos carnais e só me frustrava, porque meu coração era endividado demais, era muita rejeição, muita, muita rejeição. No meu coração eu não valia nada, pelo contrário. É por isso que Ezequiel diz que você é pior que as prostitutas, quando ele está falando da Jerusalém adúltera. Você é pior que as prostitutas, porque as prostitutas ainda recebem pagamento, você se prostitui e ainda dá. Era assim que era o meu coração. Além de eu me prostituir para os meus ídolos, para aquilo que me serviria de alguma forma emocionalmente me traria ganho, prostituir emocionalmente com tudo, trabalho, pessoas, dinheiro e sonhos, tudo, eu ainda dava algo a mais, porque eu não achava que eu tinha valor. Eu tinha certeza que eu não tinha. Ainda que minha boca dissesse que sim, que eu era empoderada, independente. Trabalhava, vivia, namorava, nunca fiquei solteira nesse tempo. Os namorados nem sabiam que eu tomava remédio. Isso daí ninguém explica. É Satanás mesmo. Porque as pessoas não sabiam que eu tomava três, quatro, cinco tarjas pretas. Ninguém sabia. Eu era uma artista na arte de enganar. Filha do diabo mesmo. Troquei de pai. Troquei de senhor. Cuspi no prato que comi. Me virei contra Deus, endureci o coração, perdi a alegria e ganhei muita angústia no lugar. No final desses 10 anos, que eu só não morri porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu fui encaminhada para a internação diversas vezes, porque só Deus para me guardar, porque eu misturava remédio com bebida, tomava doses maiores quando estava sentindo muita angústia emocional, então. Já fiquei dias e dias e dias chapada na cama. Teve uma vez que trocaram minha medicação, que foi tão forte a medicação nova, que eu passei 2 dias na cama. Até xixi na cama eu fiz, porque eu não conseguia me mexer. Era igual aqueles filmes que você tá vendo o mundo ao seu redor e tá falando: não, eu não estou morta, eu não estou morta. E o pessoal vai fazer uma autópsia, sabe? Esses filmes malucos que, enfim, eu já vi no passado. Hoje em dia, graças a Deus, não vejo mais. Mas era assim que eu fiquei. Uma vida de lama, uma vida de ruína, destruição mesmo. E a palavra de Deus, ela é clara, de Deus não se zomba. Aquele que semear na carne vai colher destruição, aquele que for idólatra vai colher angústia. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então eu colhi durante esse tempo muito. E no final desse tempo, uma amiga me apresentou o processo de coaching. Era um coaching bem tradicional, na verdade, ele nem era místico, ele era um dos mais caretas que tinha na época. E foi ali que eu ouvi falar sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre esse negócio todo aí de desenvolvimento pessoal. Aquilo fez muito sentido para mim e em quatro encontros eu já estava me sentindo mais empoderadinha. Eu logo comecei a buscar mais. 2 meses depois teve um evento, tinha um nome que me atraiu. Eu fui e nesse evento eu ouvi um testemunho de um homem que tinha sido curado de uma doença crônica que ele teve por 20 anos. Eu tinha a minha por 10, em segredo, certo? No quartinho escuro da minha alma que ninguém sabia, nem minha família sabia o que eu passava. Ninguém. Era eu me martirizando, vivendo a penitência da minha própria idolatria. Uma idolatria no meu coração, que na verdade era fruto causada por uma desonra que eu herdei e que gerou raízes de amargura em mim. Eu era uma amargurada clássica. Eu gabaritei a amargura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas eu fui nesse evento e ouvi esse homem falar que ele tinha uma doença há 20 anos e eu tinha há 10. Eu falei: Nossa, ele tá pior que eu. Existe alguém pior que eu? E ali eu cri que eu podia ter um futuro diferente, pela primeira vez. Porque eu passei esses 10 anos ouvindo que eu não podia engravidar, tudo que eu já não queria mesmo, Satanás só reforçando: é pra morte mesmo, isso mesmo. Você vai morrer seca, uva passa. Sem marido, sem filho, sem vida, sem esperança, sem alegria, sem nada, porque você não vale nada. Você não vale nada. Mas a minha cara, se você olhar as fotos dessa época, eu estava em festa, estava alegre, estava bonita, estava namorando, estava beijando na boca, estava fazendo tudo o que não devia. Mas eu estou falando do coração, rainha. A amargura está no coração. E ela dá frutos amargos, porque se alguém fizesse xixi fora do penico comigo, deixasse de prestar para ser meu ídolo, deixasse de prestar para ser alguém que tinha o que pagar os meus boletos emocionais, se o recurso de alguém acabava, eu cortava a pessoa da minha vida, debaixo de muita confusão e de muito barraco. Então, o fruto ele sempre aparece, não se engane, a raiz ela não fica escondida, a semente ela está escondida, mas a raiz dá fruto. Tá claro o que eu tô falando aqui? Estamos entre mulheres maduras, certo? Que não estão aqui passando pano para as verdades sobre o caos emocional, sobre mulheres amarguradas, inconstantes, perturbadas mesmo, gente que só passa vergonha, vexame, gente que só envergonha o nome de Deus. Graças a Deus, nesse tempo eu não falava que tinha sido crente. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas foi um horror. Foi um horror. A desonra é um horror. A desonra que leva à amargura é um horror. Viver escrava do pecado, viver independente de Deus é um horror, é morte. Mas nesse dia eu abri minha mente para crer. E desse dia até o dia em que eu tive alta médica, ou seja, em que no mundo natural validaram a minha cura, levou 2 meses. Rapidamente eu atribuí a minha cura àquelas técnicas de poder da mente. Rapidamente eu me especializei naquelas técnicas, muito rápido mesmo, porque eu sempre fui intensa, nunca fiz nada pela metade. Glória a Deus, porque hoje eu estou sendo intensa e não estou fazendo nada pela metade pelo reino. Aleluia, isso é um dom e talento que o Senhor me deu, só estava fora da posição, mas hoje na posição ele é muito valioso para o reino. E é muito natural mesmo para mim, não é um esforço para mim ser tão excelente no que eu faço, ou tão intensa no que eu faço, é uma característica minha. Minha pastora me chama de Davi. Ela fala que eu pareço Davi. Eu falei, por que, pastora? Ele só deu B.O. Ela, não, ele era intenso para Deus. Então, assim, eu sou intensa mesmo, sempre fui. E aí eu mergulhei nesse mundo de desenvolvimento pessoal. Jurava que estava curando muita gente, jurava, meu Deus, que estava curando muita gente, restaurando a alegria de muita gente, porque aqueles rituaizinhos que você tem que fazer toda manhã me davam alegria emocional, mas não era um fruto do espírito. Era uma alegria assim que passava, né? Se alguém me fizesse xixi fora do penico, sai da minha frente, porque vai vir palavra ferina. Vou acabar com a tua raça e vou cortar você da minha vida porque você não presta para estar nos altares do meu coração. A penitência não está valendo a pena porque o retorno não está vindo, não está performando esse ídolo. Fora, próximo, certo? É assim que funciona. Quando Mamom está no trono, as dinâmicas são salariais, é troca. Não está performando? Próximo. É muito cruel a dinâmica da idolatria. É uma loucura mesmo, é uma loucura. Por isso que você vive tanta loucura emocionalmente e mentalmente falando. É loucura. É instável, por isso tanta instabilidade na vida, tanta instabilidade emocional, porque é loucura. A idolatria é uma loucura. A idolatria do coração é mais maluca ainda. Que ninguém tá vendo, só você sabe quão caótica é a sua alma. Só você e Deus. Às vezes nem você, mas Deus sabe. E Deus está disposto a te curar nesse dia. Amém, rainha. Bom, eu me envolvi até o último fio do cabelo, como fala minha pastora, nas trevas. Eu não sabia. Eu achava que eu estava sendo científica, eu achava que eu estava sendo maravilhosa, eu achava que o Espírito Santo me guiava. Eu dizia que era o mover de Deus que me guiava. Eu chamava o Espírito Santo de mover. E esse é um pequeno grande alerta para você. A Bíblia fala que você discerne os espíritos, você discerne que é o Espírito de Deus quando ele confessa Jesus. Não existe alguém ser guiado pelo Espírito se ele não confessa Jesus, não age de acordo com Jesus da Bíblia e não age guiado pelo que está ali na palavra de Deus. O Espírito não tem revelações novas para dar para ninguém. Não tem alecrim dourado recebendo revelação de livro novo da Bíblia. Tem eu e você sendo guiados pelo Espírito com base na Bíblia. A Bíblia é chão para os nossos pés. Deus pode sim fazer maravilhas novas. O livro de Atos continua sendo escrito em nós. Nós somos cartas vivas, é claro. Mas nunca o Senhor vai se contradizer. Não se engane. Isso é falso ensino. Isso é falsa profecia. Isso é blasfêmia. Dizer que está sendo guiada pelo Espírito numa vida de carnalidade. A Bíblia diz que isso nunca vai acontecer, porque eles não estão nem do ladinho um do outro, eles são opostos. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos para todo engano agora. Amém? Bom, eu andei nesse caminho de loucura por 6 anos, né? E o que que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, eu vivi muita coisa. Eu sentia uma alegria emocional que eu não sentia na época que eu vivia dependente de remédios. Eu parei de tomar remédios, mas eu não era uma pessoa com uma alma imperturbável. Eu não tinha shalom. Eu não tinha paz, porque eu não tinha amor. Continuava rejeitada. O botão de rejeitada era o que eu botava no peito todo dia para provar meu valor trabalhando, igual uma louca, igual uma condenada, que era o que eu era mesmo, condenada. Não era livre. Então, aquele botão de rejeitada me fazia, dentro do meu orgulho, do meu coração endurecido pelo orgulho, o orgulho do meu poder, como Deus falou lá em Ezequiel, o orgulho do meu próprio poder de fazer acontecer, manipular energia aqui, lá no Japão, a mulher ser curada, o orgulho do meu poder de provar valor, de me dar uma falsa ideia de que eu sou aceita, uma falsa ideia de que eu tenho propósito, uma falsa ideia de que eu sou importante, uma falsa ideia de que eu sou amada, por fim. Me manteve nesse engano por muitos anos, até o Senhor, pela misericórdia dele, me trazer de volta. E eu conto essa história mais completamente dentro da mentoria de ocultismo, né? Que tá lá no link da bio também, se você quiser fazer. Se você é uma mulher que atua com desenvolvimento pessoal, você precisa buscar ter os olhos abertos nisso, clamar pela misericórdia do Senhor, porque ter olhos abertos é um ato de misericórdia. Você não consegue abrir os seus olhos porque você quer. Seus olhos são abertos ou fechados pela misericórdia do Deus soberano. Não se iluda, rainha. Não tem nada que eu e você façamos porque a gente quer. A gente faz por permissão e misericórdia de Deus. Temor do Senhor é reconhecer isso. E quando o Senhor abriu os meus olhos, aí começou todo um trabalho de capinar o terreno do meu coração que me trouxe até aqui. Não foi da noite para o dia. Não foi sem choro, não foi sem dor, mas fica melhor e mais fácil quanto melhor posicionada em honra você está. E quanto mais você se submete à libertação pela palavra e à cura pela palavra, por Jesus. Hoje eu posso te falar que eu amo dar o fruto da alegria. Por onde eu passo, as pessoas me conhecem pela minha alegria. É uma alegria que incomoda, inclusive, mas incomodava no mundo da nova era também. Na nova era, eu era chamada de unicorniana, porque tudo parecia que estava bom demais para mim. Que iluminação precoce era essa? Que nirvana era esse? Meu namastê era diferente. Olha como é que o diabo é. E eu era ridicularizada no meio dos coaches, dos treinadores, nos grupos, né, nas rodas de mastermind que eu andava, porque eu era muito alegre, sempre fui. E eu tinha um apelido carinhoso, só que não, que era unicórnio, então me chamavam de Uni. Uni! Eu chegava em São Paulo e tinha aquela cabeçada de gente falando Uni! Eu achava lindo, por quê? Botão de rejeitada, tinha validação, amada. E Satanás só com a pata imunda na minha vida, porque eu vivia todas as consequências espirituais da idolatria e da feitiçaria, que era o que eu fazia. Buscando atalhos para Deus, em nome de Deus, mas por métodos inventados por homens. Fora dos limites amorosos de Deus, totalmente fora da honra, totalmente em desonra e, portanto, colhendo as recompensas disso. Bênção é bênção, maldição é maldição e cada uma tem uma causa. Honra, bênção, desonra, maldição. Simples assim. Quando o Senhor me mostrou e me limpou, a minha alegria foi restaurada, mas é diferente. Não é uma alegria mais na minha própria vida, não é uma alegria mais nos meus próprios feitos, não é uma alegria mais quando tudo vai bem, não é uma alegria mais porque olharam para mim. Ah! É uma alegria porque Deus olhou para mim, é uma alegria porque Deus me salvou, Deus me escolheu, Deus me amou antes da fundação do mundo. No ventre da minha mãe, quando os meus ossos eram formados, Deus sabia que eu ia comer o pão. Mas Ele me amou todos os dias da minha vida. Ele sabia que eu ia me sentir, que eu ia pedir para morrer muitas vezes. Mas Ele sabia que um dia eu ia encontrar um ministério de cura e libertação, como você encontrou aqui, e que eu ia renunciar todo espírito de morte, desvincular, pedir perdão. Ele sabia que o amor e a misericórdia dEle me alcançariam todos os dias da minha vida, porque a palavra dEle diz, é isso que está aqui, que elas se renovam todas as manhãs. A alegria que eu sinto hoje no Senhor quando eu acordo é porque eu sou amada por Deus, é porque eu sou salva, é porque Deus provê todas as coisas na minha vida, até a maturidade emocional para lidar com os que escarnecem de mim. Tem alguma coisa de errada com essa mulher, ela está bem demais, não é possível. No Ministério de Libertação, batendo no cão, deve ter alguma coisa de errada. Deus me provê tudo, me provê justiça, me provê o sol, né? A minha justiça é como o sol do meio-dia. Eu não preciso me defender de nada. Deus me justifica de todas elas. Jesus é meu advogado. A minha alegria é porque Deus me curou e me cura todos os dias, porque eu estou num processo de cura com Deus. É porque tu não tá vendo, tu não tá aqui, mas Deus e eu sabemos. Deus me libertou e me liberta cada dia, porque libertação é um estilo de vida para pessoas que querem ser santificadas e encontrarem com Jesus um dia com a consciência, sabe? Meu Deus, obrigada por ter cumprido teus planos na minha vida. Deus me deu uma nova mente, Deus me deu uma nova história, Deus me deu um destino, Deus me deu propósito, Deus me deu uma esperança de futuro. Deus me deu, meu Deus, sem contar os presentes e os livramentos diários, os dons e os talentos, que eu tenho muitos para a honra e glória dEle. Mas Deus me deu graça, eu encontrei graça em favor do meu Rei. Uma maravilhosa graça. E por isso eu sou alegre. Você percebeu o que eu fiz aqui? Eu sou alegre porque eu sou grata, porque eu consigo reconhecer que a honra em gratidão, louvores. Então eu presto louvores ao Rei, por isso eu crio uma atmosfera para a presença dEle. E a presença dEle me enche de alegria. Conseguiu ver? A alegria do Senhor é a minha força para todos os dias vencer aquele dia mau. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Eu fico imaginando Jesus falando, vai doer destronar os ídolos, mas fica em paz. Tende bom ânimo, porque eu venci o engano também. Eu venci a sedução do engano. Eu venci a sedução do sedutor desse mundo, do enganador, que tentou usar minha identidade para buscar atalhos para Deus, me tirar da intimidade do Pai, porque é isso que me deixa vulnerável, como Eva. Eva deu intimidade para a serpente porque não estava íntima do Pai naquele momento, no coração dela. Eu venci, você também vai vencer. Então eu quero falar com você, papo reto, de mulher para mulher. Você já viu que eu não faço rodeios, eu não te ajudo assim. Eu tô aqui para te falar a verdade, declarar a verdade sobre você e te ajudar a se posicionar nela. Orar contigo, pegar na tua mão e com você até o fim. Mas você tem que querer. Eu não consigo arrastar ninguém para dentro da realeza. Eu não consigo fazer ninguém dar o play no áudio do propósito. Eu não consigo, mas o Espírito Santo consegue. Ele está aí com você, peça ajuda a ele. E o papo reto é, não faz sentido você ser uma filha amada de Deus, que foi salva porque foi amada, que tem um Deus que provê todas as coisas que você necessita, que tem um Deus que ouve e responde oração, que tem um Deus que cura e liberta, que dá uma nova mente, uma mente sarada, sem doença, sem transtorno, uma história, um destino, um propósito, uma esperança de futuro, e tu é amargurado e não é alegre. Não dá o fruto da alegria. Tem alguma coisa muito errada com a tua cabeça. E eu vou te dizer o que que é. É um coração ingrato. O coração ingrato é um coração que uma hora ou outra vai virar as costas para Deus. Um coração ingrato é um coração de quem não depende do Espírito Santo, de Deus mesmo. Pai, estou com muitas queixas no dia de hoje, mas o Teu Espírito Santo, que está aqui comigo, vai me dar paz. Vai me lembrar de tudo, como Jesus prometeu. Vai me lembrar que a dívida foi paga, então eu tenho que entregar os boletos. Que vontade de jogar na cara das pessoas que elas me devem alguma coisa, mas eu não vou fazer isso por obediência, por honra. Me dá graça, Pai, para te obedecer em nome de Jesus. Me dá graça para crer que o Senhor é o provedor e que meu dinheiro não vai vir do engano, da feitiçaria. Em nome de Jesus, eu renuncio à feitiçaria para ser curada das doenças mentais, para ser curada da loucura, para ser curada da angústia, para ser curada da ansiedade, em nome de Jesus. Eu me posiciono no meu dom para o qual o Senhor me deu, me posiciono no destino que o Senhor me deu para poder viver a provisão que o Senhor tem para mim. Me dá graça, Pai, para eu não esquecer que a minha vida não é mais minha, desejos carnais não me pertencem mais, o Senhor tem planos mais altos. Aleluia! E esse é o primeiro texto que eu quero ler para você, Isaías. Isaías, vocês sairão com alegria e em paz serão guiadas. Diz comigo, eu sairei com alegria e em paz serei guiada. Amor, alegria, paz. Os primeiros três gomos do fruto do Espírito. Eu sou amada. Isso me lembra que eu tenho que ser grata. Que eu não sou mais rejeitada, eu não estou mais condenada, eu não sou mais endividada. E por isso eu sou grata. E se eu sou grata, eu sou alegre. Se eu sou grata ao Espírito Santo, eu sou alegre da alegria dele. E em paz eu vou ser guiada. Paz, uma alma imperturbável. Ansiedade crônica não é normal. Isso é uma mentira de Satanás que está te prendendo porque você está na carnalidade da idolatria do seu coração. Decida se posicionar hoje em nome de Jesus. Seja curada hoje, liberta hoje em nome de Jesus. Não atrase o que Deus quer fazer em você. Ele não se atrasa, mas não seja uma filha rebelde. Abandone seu mau caminho, se converta, porque ele é rico em perdoar. Eu quero ler para você o convite gracioso de Deus, que está em Isaías 55. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Aleluia! Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu que fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu.
virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque esse o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele ainda pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Só isso daí já é motivo para a gente agradecer dia e noite, 24 horas. Porque meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são os mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei, para aquilo que eu a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Rainha, o Senhor tem planos de paz e de prosperidade para você. O Senhor tem pensamentos mais altos que os seus para você. A palavra do Senhor, quando sai da boca sobre você, ela não volta sem fecundar a terra, sem dar as sementes, sem dar o pão que tem fome e a semente a que semeia. É a palavra do Senhor. Não caminhe se o Senhor não te der uma palavra, não dê um passo se você não tiver uma palavra debaixo dos teus pés. E, portanto, sendo guiada por paz, indo em alegria, não ande em amargura mais, em nome de Jesus, para que você não crie tropeço diante de si. Tantas palavras de alegria, tantas palavras de alegria, e eu quero te dar uma metralhadora delas agora, em nome de Jesus, uma metralhadora de Jeová. Salmos 16, 11, tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença, plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isaías, como a gente leu aqui, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Salmos 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Salmos 126, que a gente leu na abertura desse propósito, os com que lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria ceifarão. Salmos 9, 2, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Romanos 15, 13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 18. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. E para quem acha que não tem remédio no reino de Deus, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. Estejam sempre alegres. 1 Tessalonicenses 5, 16. Alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez eu digo, alegrem-se, Filipenses 4, 4. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, Romanos 12, 12. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança,
Ora, perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Rainha, tá convencida? O Espírito Santo já te convenceu de que esse processo de cura da amargura, que vai te esticar, que vai ser um deserto, que vai te forjar, que vai provar a tua fé, é motivo de alegria e não de murmuração? Que é motivo de alegria e por isso esse período não vai ser prolongado, mas ele vai ser remido? A murmuração fez o povo não ver a promessa. Isso não vai acontecer comigo e com você, em nome de Jesus. Porque a partir de hoje você vai decidir ser uma mulher alegre pela fé. Porque você não é uma mulher carnal nem natural. Você não é uma filha tecnon que só aceitou ali um botãozinho, mas qualquer outro que tiver na gaveta você deixa junto, não. A partir de hoje você limpa todos os outros botões, todos os outros rótulos, todas as outras identidades que tentaram te dar, que as pessoas tentaram te dar, que Satanás tentou te dar, que a vida tentou te dar, que você mesma quis agarrar. E você só tem um botão, um rótulo, uma tag, um crachá, uma identidade na gaveta do seu coração, que é filha amada do Deus vivo. Mas eu não sou qualquer filha amada da modinha, eu sou uma filha que sabe que eu fui amada primeiro, que entende a misericórdia de Deus de ter me escolhido, que isso é só Ele quem faz, eu não tive a mão nisso. Isso já é motivo de gratidão. Eu sou uma filha que sabe que Deus provê e eu abro mão de toda a dívida para que outras pessoas, ídolos no meu coração, outras situações, outras coisas, me deem a provisão que eu creio que me falta algo. Não, eu sou a mulher que declaro que Deus já proveu tudo. Eu é que não tenho a mente certa de ver. Mas eu sou alegre porque Deus me deu uma mente certa. Então eu vou buscar isso na palavra, em oração. Eu sou alegre porque o Senhor me cura e me liberta. Eu sou alegre porque eu tenho um destino. Ainda que eu não tenha clareza dele. A palavra de Deus me garante que Ele me deu um destino. Ele me deu vestes novas, vestes de louvor, um propósito, uma história, uma esperança de futuro, planos mais altos que os meus. Meu Deus, Ele me deu o Espírito Santo para ficar comigo todos os dias e para sempre. Um Espírito que gera em mim amor, paz, alegria. A partir de hoje eu não vou ser mais enganada. A partir de hoje eu não vou mais achar normal andar por aí estalando linguinha, murmurando, maledicente, idólatrazinha no meu coração, porque eu não sou uma mulher carnal, eu sou uma mulher que anda no Espírito, uma filha que anda no Espírito, uma filha madura em nome de Jesus. Eu espero com paciência no Senhor. Eu espero, não corro, não sou imediatista, eu reluto, eu resisto à tentação. Resisto à tentação de ouvir as sugestões de Satanás para buscar atalhos para Deus. Eu abro mão do que é profano e eu vivo o que é santo, porque essa é a vontade do meu Pai, que sejamos santas como Ele é santo. Eu não abro mão de viver a palavra de Deus. Eu não vou buscar pessoas que me dão comida mastigada. Eu não vou mais comer comida mastigada da boca das outras pessoas. Eu vou sentar e ler a Bíblia até o Espírito Santo falar comigo, até Ele me dar uma direção e um destino, até Ele me guiar em paz. Mas eu já entendi que a alegria vem antes. Então eu vou sentar e ler a Bíblia até eu me encher de alegria. E até ouvir a voz dele para eu ser guiada em paz. Quem topa amadurecer no dia de hoje? Mesmo no processo de cura da amargura, que é contínuo até o fim. A Bíblia fala que é até o fim. E fala que todos os seus irmãos estão passando pelas mesmas tribulações. Você não é um alecrimzinho. Você não é a rejeitada por conta disso. Isso é mentira de Satanás. Esse é o processo amoroso de Deus. Por que você foi amada? Por que você foi escolhida? A obra da salvação começou na sua vida. Ela só está continuando. A obra da salvação não estaciona. Porque Deus é um Deus de movimento. Ele está te levando para frente. Ele está te levando na direção dos planos dele. Não tente brecar, não tente frear, não tente retomar o controle, não tente ser independente de Deus, porque independência de Deus é morte. E Jesus conquistou para você vida. Seja grata em nome de Jesus. Amém, rainhas? Estão todas aí? Estamos bem? Alguém anotou a placa?
do anjo que passou aqui.
Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, é como em Gênesis 1. Haja luz. E Deus começa a dar forma ao caos, organizar, separar, botar cada coisa no seu lugar. Não tem nada que fica em oculto ou bagunçado na presença do Deus vivo e nós estamos com Ele agora. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará. E nós somos muitas reunidas em nome de Jesus, declarando as verdades dEle, a palavra dEle. Ai, Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por esse maná fresco do céu, por esse pão fresco do céu, por esse vinho e leite que a gente não tem dinheiro para comprar. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por nos mostrar como não gastar dinheiro no que não é pão, nem suor no que não satisfaz. Obrigada por ser rico em perdoar. Obrigada porque o Senhor tem pensamentos mais altos que os nossos. Que a Tua palavra, quando sai da Tua boca, tem que fecundar. Tem que fazer brotar. E dar semente ao semeador e dar pão ao que come. Porque a Tua palavra te apraz e a Tua palavra vai prosperar naquilo para qual o Senhor a designou. Essa é a nossa esperança nesse dia, Pai. A nossa esperança não está na nossa mente caída, na nossa humanidade corrompida, do amor corrompido que recebemos, na desonra que pautou um coração endividado. Não, a gente reconhece que tem esse coração que está sendo curado, está sendo limpo, aleluia. Mas mesmo durante o processo, porque não depende de nós, é pela graça. Nós descansamos na Tua presença, Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos os nossos planos, que não são altinhos como os Seus, são pequenininhos. Nós entregamos nossas angústias, nossas dívidas emocionais, nossa história, toda a nossa dor, Pai. O Senhor tem liberdade para botar ordem no que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Pode nos levar para o deserto, Espírito Santo, porque se o Senhor estiver lá e nós estivermos no Senhor, as palavras de Jesus estiverem em nós. Ah, Pai, a gente não tem o que temer. Nós não somos daquelas que retrocedem. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia para olhar para frente e sorrir. E vivermos isso como rainhas, como Esther. Eu posso estar indo para a morte, mas eu estou alegre, eu estou linda, eu estou cheirosa, eu estou cheia do óleo da unção, eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não fico andando por aí, caindo na cilada de Satanás. Satanás, você perdeu agora. A partir de hoje, um exército de mulheres que você podia tocar, você não vai tocar mais, porque vão se posicionar na alegria do Senhor. Ah, e Satanás não trabalha com quem é alegre, rainha, porque só quem é filha de Deus é alegre. Ele vai tentar roubar a sua alegria, mas não vai conseguir, porque você vai estar enraizada, bem posicionada nas palavras do seu Pai. Então, palavra, posicionamento, paternidade, cura, libertação, honra, tudo isso anda junto. Você precisa aprender essas coisas, mulher, tô falando. Olha o que João, que foi o discípulo que mais percebeu o amor de Deus, e isso impactou diretamente na intimidade dele com Deus, ele foi o discípulo que disse que era o mais amado, ele agia de acordo, e ele foi o mais íntimo, pelo menos por mais tempo, ele foi o que mais tempo viveu. Ele foi o discípulo que recebeu o maior nível de revelação de Deus, que foi o livro de Apocalipse. Olha o que ele diz em 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, que nos foi manifesta, Jesus, glória a Deus. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Rainha,
alegria é realmente um traço de uma mulher, não que não sente emoções, porque a gente vai sentir emoções o dia inteiro, hormônios geram emoções, situações geram reações que são emoções. Não é sobre isso, mas onde está enraizada a nossa fé, uma fé que é racional e não é mística, que é na verdade de que temos comunhão com o Pai e com o Filho, de que a verdade do Pai, o Verbo da vida, foi manifesto entre nós. Nós que temos consciência desse testemunho da nossa vida, que era de lama, de rejeitada para amada, de trevas para luz. A gente nem povo era, virou povo, virou realeza, mas para uma finalidade, que é para anunciá-lo. E muitas vezes a gente não está anunciando, e isso também rouba a nossa alegria, porque a gente não está em obediência, a gente está fora da posição, mas quem tem a convicção que João tinha, sequer se contenta em ser alegre sozinha. Porque generosidade é um traço do caráter de Deus. Só é generosa quem é uma filha madura e bem posicionada. E ele falou, eu te escrevo essas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria, para que nossa alegria seja completa, para que vocês participem plenamente dessa alegria. Não é lindo isso? Ai, a alegria do Espírito, ela é compartilhada. E é isso que eu sei que eu estou fazendo aqui essa manhã. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar literalmente em qualquer outro lugar. Ai, mas eu fui atraída pela presença de Deus e eu oro para que você seja atraída pela presença dele hoje também. Que a alegria dele seja a tua força, que seu coração seja um coração grato e, portanto, um coração que se converte, muda de direção, porque a gratidão vai te fazer ver o amor do Pai, a gratidão vai te encher de alegria, uma alegria do tipo do Espírito, e você vai sair com essa alegria e ser guiada pela paz, pelo Espírito Santo de Deus. Não existem atalhos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda seta de Satanás que vai tentar te roubar a alegria, dizendo que vai demorar, que vai ser trabalhoso, que vai doer, que Deus não quer, não tem isso para você, está repreendido agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toque nas tuas filhinhas e convença-as, Pai. Eu fiz o que o Senhor me mandou, agora dá o seu show, Pai. E obrigada por isso, porque eu sei que eu vou ouvir testemunhos. Então, Rainha, ore comigo agora. Pai, eu recebo essa palavra. Eu recebo o teu amor. E eu peço perdão por toda ingratidão, por toda murmuração, por toda dúvida, por toda a idolatria do meu coração, todo o endividamento emocional que eu me prendi a ele, sim, porque ele me trazia uma falsa ideia de segurança, de que alguém ia me dar o amor que eu sinto falta, o tipo de amor ou os tipos, tantos tipos de reconhecimento que eu sinto falta. Eu abro mão do reconhecimento de todos esses ídolos. E por isso eu desvinculo todo o meu compromisso com eles agora. Acabou a penitência. Acabou o esforço. Acabaram as oferendas. Acabou o tempo de mente, o tempo de vida, o sangue e o suor que eu estou entregando para eles. A partir de hoje eu destrono todos eles no meu coração. Espírito Santo, pode varrer. Pode tirar tudo daqui. Eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. Não porque eu mereça, mas porque o Senhor é rico em perdoar. O Senhor é gracioso e eu escolho a honra, eu escolho a graça e o descanso, eu escolho esperar no Senhor, eu escolho não fugir dos processos, eu escolho sentir a Tua presença nesse dia, Pai, eu quero sentir a Tua presença, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Eu sou grata pela obra da salvação que começou na minha vida. Eu quero retomar, bem posicionada dessa vez. Disposta a amadurecer, disposta a morrer para mim mesma. E junto com esse corpo caído, a ansiedade vai morrer também. Aleluia! Me dá a graça de viver isso, de glória em glória. Me perdoa por toda a impaciência e por toda a incredulidade. Eu estou pronta para ser cheia da alegria do teu Espírito. Eu confio totalmente no Senhor. E eu dou uma ordem agora, que todo espírito imundo relacionado à incredulidade, à murmuração, a tudo isso que eu estou pedindo perdão aqui, você pode pedir perdão de outras coisas que o Senhor te lembrar e receber o perdão. Tudo isso, se algum demônio relacionado a qualquer uma dessas desonras, desses pecados, entraram na minha vida porque tiveram legalidade, porque eu mesma dei espaço, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus que saiam. Eu reconheço que eu estou debaixo da autoridade de Cristo e vocês não podem me tocar, eu entendi agora. A ordem é saiam e saiam agora. Para onde Jesus mandar e não voltem mais em nome de Jesus. Fala com fé, você precisa crer, não sentir, não ver, mas crer. Amém? Essa é a palavra de Deus. Fala, Pai, o Espírito Santo, santifica a minha casa. Eu me comprometo a criar um ambiente, uma atmosfera em que o Senhor vai estar presente. Me ensina, Pai, a te adorar, a te louvar em gratidão, a sentar e ler a Bíblia e levantar só quando eu estiver cheia da alegria do Espírito. E aí eu saberei que eu vou ser guiada em paz, no meu próprio caminho, no meu destino profético. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a sua voz, Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu silencio todas as outras para ouvir a sua voz. Eu dou uma ordem para minha mente agora. Silêncio. Eu quero ouvir a voz do meu Deus, do meu amigo. Eu dou uma ordem para o meu coração agora. Aquieta-te, porque eu sei quem é o meu Deus. Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo na tua palavra, Espírito Santo. Revela para mim os seus planos, aquilo que me cabe saber, e eu abro mão de ficar ansiosa pelo que não me cabe saber. Eu não vou ser mais essa menininha imatura, cuviteira. O que o Senhor não for para eu saber, eu confio no Senhor. Eu confio em ti, Deus, e eu me abro para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Eu me humilho debaixo da tua mão, Pai. Eu dependo do Senhor para tudo, inclusive para ser uma mulher que dá o fruto da alegria, que é agradável, que onde passa, ela leva luz, ela tem uma palavra de bênção. Eu quero ser essa mulher que abençoa minha casa, meu ministério, que aguarda no Senhor a estação certa de cada promessa e que vive o tempo do preparo, sem fugir dos processos. Eu quero ser essa mulher digna, honrosa, amada, que já sai bem amadinha de casa. Não só sai humilhadinha, não, porque na humilhação para a pessoa certa, que é a pessoa do Espírito Santo, tem amor, alegria e paz. Eu estou pronta, Pai. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, não me deixe enganada nesse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me guie em tudo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu estou pronta para te obedecer em fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pai, eu concordo com cada oração, eu ligo cada uma na terra, peço para que o Senhor ligue no céu, desligo todo vínculo com a murmuração, com os enganos, com a busca por atalhos para Deus, a busca da saciedade emocional e não o fruto do Espírito. Eu desligo todo vínculo com as trevas e religo a vida das tuas filhas, uma vida em abundância, conquistada graças ao sacrifício de Jesus, portanto uma vida de fé, de graça e de favor do Rei, no reino da tua luz, em nome de Jesus. Amém! Amém, rainhas! Vou dar um bônus. O que será que o Espírito Santo está dizendo? A gente falou tanto, fala comigo, Pai, fala comigo, Pai. Eu quero ler para você o que está lá em Hebreus 3, versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, como foi no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não me conheceram. Eles não conheceram os meus caminhos. E assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, em outras traduções, amargo, raiz de amargura, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se umas às outras todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês, seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Essa é a palavra do Senhor para o seu dia. Se posicione em nome de Jesus. Amém? Quero te conhecer, quero ouvir seu relato, seu testemunho, quero compartilhar seu testemunho e eu quero caminhar com você. E o lugar para isso é dentro da Realeza. Eu estou te esperando, eu estou disposta e eu quero ir junto com você até o fim. Eu quero te ajudar a você se posicionar naquilo para o qual o Senhor te chamou. E eu sei que é grandioso porque Ele é grandioso. Então quem vai ter coragem? Quem topa? Eu aguardo você, viu? E compartilhe esse áudio no seu grupo do WhatsApp, no grupo de oração, no grupo da igreja, no grupo da família. Clica no ícone que tem aqui embaixo, que é uma caixinha com uma setinha para cima, e manda para geral, para a mulherada toda. Todas essas que você quer ver terem a sua identidade restaurada, o seu propósito firmado, e que estejam bem posicionadas, né? Eu creio que o olhar amoroso de Jesus está esperando só um ato nosso para que essas mulheres percebam. Seja cheia no dia de hoje. Seja cheia de alegria no dia de hoje. Deus te abençoe e até amanhã. Se Deus quiser.